Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola desta sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio e central técnica, Rui Franklin. Assistente de produção, Glória Ferreira. No Gauchão, Internacional lidera e Grêmio está na última colocação. Estaduais já tem primeiro rebaixado. Professor mantém vivo o sonho de medalha olímpica. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
É, todo mundo já está sabendo, o campeonato, a Copa São Paulo de Futebol Júnior será decidida entre dois gaúchos. Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado, dia 25, dia do aniversário da cidade de São Paulo. A decisão entre Grêmio e Internacional está marcada para as 10 horas no estádio do Pacaembu. O Internacional possui 4 títulos, já o Grêmio tentará o título inédito.
Campeonato Carioca.
Dois jogos aconteceram na noite desta quinta-feira, complemento da segunda rodada do Campeonato Carioca. Resende e Bangu empataram em 1-1 e já o Fluminense venceu a Portuguesa por 2-0. Maurício Costa destaca o jogo.
Bom dia, Astrid Nick. Fluminense e Portuguesa fizeram um bom jogo no Maracanã na noite desta quinta-feira. Vitória do Tricolor por 2-0 com gols de Nenê de pênalti e também de Gilberto. Com o resultado, o Fluminense chegou a 6 pontos e é o vice-líder do Grupo B do Campeonato Carioca, atrás apenas do Volta Redonda. Fluminense, 2 jogos e 2 vitórias, 100% de aproveitamento, 3 gols marcados e nenhum sofrido. Nenê com 2 gols marcados nessas duas partidas. Falando especificamente sobre o jogo entre Portuguesa e Fluminense, o primeiro tempo foi muito diferente do que a gente imaginava. A gente pensava que o Fluminense ia ter maior posse de bola, ia oferecer mais perigo para a Portuguesa, mas o que se viu foi que o time da Ilha do Governador estava muito melhor do que o Fluminense, principalmente com 2 jogadores. O Romarinho, camisa 150, completava 150 jogos pela Lusa, e também com o Chay. Eles tiveram diversas oportunidades para abrir o placar, junto também com o André Silva, só que acabavam pecando no último lance ou então nas boas defesas do goleiro do Fluminense. Veio o segundo tempo e aí tudo mudou. O time da Portuguesa ainda teve uma boa chance com o Romarinho, cara a cara, que também perdeu no contra-ataque o pênalti. Belo lançamento do Hudson e aí veio o pênalti cobrado pelo Nenê com perfeição, 1-0. A partir daí o Fluminense começou a dominar todas as ações da partida, teve a entrada do menino Miguel, de apenas 16 anos, que fez a jogadaça do segundo gol do Fluminense, o gol do Gilberto. 2-0 no placar, o Fluminense apenas administrou o resultado e saiu do Maracanã com uma vitória por 2-0. Tranquilidade para o técnico Odair Helman começar a trabalhar nesse ano de 2020. Hoje teremos a apresentação do volante Henrique, que veio do Cruzeiro, e portanto o Fluminense vai começar a poder utilizar os seus reforços para o ano de 2020. Boa vitória do Fluminense, primeiro tempo ruim, segundo tempo muito bom, a Portuguesa sentiu e o Tricolor começa o ano de 2020 com 2 vitórias. Valeu, Astrid, grande abraço.
Campeonato Pernambucano.
O Sport empatou com Vitória de Pernambuco em 1-1 na noite desta quarta-feira, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Em encontro anterior, o Santa Cruz venceu o Retrô por 2-1. O Santa Cruz lidera a tabela de classificação com 6 pontos. O complemento dessa segunda rodada acontecerá neste sábado e domingo.
Pentatlo Moderno.
Professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro mantém vivo o sonho de medalha olímpica da equipe brasileira de pentatlo moderno. Tatiana Alves.
A pentatleta Ieda Guimarães se classificou para disputar os Jogos Olímpicos que acontecem neste ano em Tóquio. Além do talento pessoal, ela contou com um importante auxílio de um professor da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. O treinador da atleta, Fábio Moreira Correia, dá aulas no Colégio Estadual Professor Amazor Vieira Borges, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele é o responsável por treinar a seleção brasileira de pentatlo moderno, esporte olímpico que reúne natação, esgrima, hipismo e tiro a laser. A equipe se prepara na Vila Militar, em Deodoro, na zona norte da capital, que abriga o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira do Esporte. Para o professor, a conquista representa o primeiro degrau da escalada rumo a uma medalha olímpica em 2024.
A nossa proposta, inclusive, junto ao COB, é que ela chegue na competição e estabeleça as suas melhores marcas. Nós não temos pretensão de medalha. Então, o nosso ponto de vista é esse. Que ela chegue na competição, na sua plenitude física, e que ele tenha as suas melhores marcas. Com isso, a gente atinge o nosso objetivo e, quem sabe, para 2024, né, com mais experiência, mais rodagem, com uma Olimpíada nas costas, ela consiga começar a pleitear os lugares lá na frente.
A boa classificação na Olimpíada da Juventude em 2018, na Argentina, garantiu a participação de Ieda Guimarães no ano passado nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A carioca encerrou a competição como a melhor pentatleta sul-americana. Ieda, de 19 anos, começou a sua história no esporte em 2008. Os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecem de 24 de julho até 9 de agosto. As competições de pentatlo moderno serão realizadas de 6 a 8 de agosto. E uma curiosidade, esta será a primeira vez que os 5 esportes da modalidade serão realizados em uma única arena numa Olimpíada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Campeonato Paulista.
O Campeonato Paulista encerrou na noite desta quinta-feira a primeira rodada. O Santo André venceu a Ponte Preta por 3-2. Santos e Bragantino empataram sem gols. O Corinthians derrotou o Botafogo de São Paulo por 4-1. Com o fechamento da primeira rodada, o Santos lidera o Grupo A com 1 ponto. Palmeiras, Novo Horizontino e Santo André têm 3 pontos cada um no Grupo B, com o Palmeiras liderando pelo saldo de gols. No Grupo C do Paulistão, a liderança é do São Paulo com 3 pontos. E no Grupo D, Guarani e Corinthians têm 3 pontos cada um, mas o Guarani lidera no saldo de gols.
Aconteceu no futebol.
Até a Copa de 1954, na Suíça, a seleção brasileira sofria com a desorganização. Em 58, na Suécia, marcou o fim dos improvisos. A seleção brasileira de futebol era chefiada por Paulo Machado de Carvalho, então vice-presidente da CBF, antiga CBD, e chefe da delegação. Promoveu modernização dos preparativos para o Mundial. Com 1 ano de antecedência, montou uma equipe de profissionais para dar suporte aos atletas e, meses depois, escolheu o treinador, que foi Vicente Fiola. Paulo Machado de Carvalho também chefiou a delegação do Brasil no bicampeonato no Chile e ficou conhecido pelo apelido de Marechal da Vitória.
Campeonato Gaúcho.
Ao final da primeira rodada, que aconteceu nesta quarta e quinta-feira, o Internacional e o Ipiranga lideram o Grupo A com 100% de aproveitamento. No Grupo B, a liderança é do Caxias, seguido pelo Aimoré, e os dois com 3 pontos cada um. O Grêmio está na sexta e última colocação, com um saldo negativo de 2 gols.
Destaque de hoje.
Com Cláudia Rodrigues.
Eusébio da Silva Ferreira, jogador de futebol mais conhecido como Eusébio, nasceu em 25 de janeiro de 1942, em Moçambique, na época ainda uma colônia portuguesa. O ex-atacante está entre os melhores jogadores de todos os tempos, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol, uma organização alemã. O moçambicano chegou a Portugal em 1960, contratado pelo Benfica, onde passou 15 dos seus 22 anos como atleta. E foi pelo Benfica que Eusébio, apelidado de Pantera Negra, conquistou incríveis 11 campeonatos nacionais, 5 Taças de Portugal e a Champions League da temporada 1961-1962, quando o clube português derrotou na final o Real Madrid do húngaro Puskas. Em 1965, Eusébio faturou a bola de ouro como melhor jogador europeu e, no ano seguinte, ajudou a seleção portuguesa a alcançar o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1966. O Mundial foi um dos pontos altos da carreira do atleta, que tinha, na época, 24 anos. Eusébio foi artilheiro da Copa de 66, sendo agraciado com a chuteira de ouro. Também no Brasil, o talento do ex-atacante foi reconhecido. Em 2004, o jogador moçambicano foi o primeiro estrangeiro a ser homenageado na calçada da fama. Aos 71 anos, Eusébio faleceu em Lisboa, em 5 de janeiro de 2014, em decorrência de um AVC.
Jogos de Inverno.
O time Brasil pode se orgulhar da participação nos Jogos Olímpicos da Juventude, Lausanne 2020, que terminou no último dia 23 de janeiro, com a cerimônia de encerramento. Começando pelo recorde no número de atletas de modalidades com representantes brasileiros, o país ainda teve bons desempenhos no snowboard cross, no ski cross country e no curling, além da estreia no biatlo em Jogos Olímpicos da Juventude. A estrutura oferecida pelo Comitê Olímpico do Brasil aos atletas também foi a melhor e maior em uma edição do evento. Ao todo, 18 profissionais trabalharam na missão desde o último dia 3 de janeiro. O esqui cross-country, modalidade em que o Brasil já tem uma tradição de participação em grandes eventos, bateu diversas marcas dos Jogos Olímpicos da Juventude em Lausanne, mesmo competindo contra atletas de países como Argentina e Chile. O Brasil teve o melhor sul-americano em todas as provas disputadas. Além disso, foram conquistadas as melhores colocações e o recorde de pontos FIS em todas as provas disputadas. Destaque para o top 40 de Manex Silva na prova de sprint. Tainara da Silva foi responsável pela estreia do Brasil no biatlo feminino. Outra modalidade que participou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos da Juventude foi o snowboard cross com Noah Betônico. O atleta de 16 anos ficou na 11ª colocação, 2 pontos abaixo da linha dos 8 que avançam à semifinal e à melhor colocação entre os atletas brasileiros em Lausanne. No curling, o Brasil estabeleceu novas marcas, com o time formado por Vitor Melo, Michael Velve, Gabriela Rogic Farias e Letícia Cid. Foi a primeira vez que a equipe mista marcou pontos em todos os jogos em uma competição internacional e ainda quebrou os recordes de pontos marcados em uma mesma partida na derrota de 12-3 para a Dinamarca, em que venceu 2 hands. Ainda nos esportes de gelo, o Brasil foi o único país latino-americano a ter atletas disputando o bobsled e o skeleton. No caso, Gustavo Ferreira, Larissa Cândido e Lucas Oliveira.
Campeonato Cearense.
O Campeonato Cearense é o primeiro estadual a ter uma equipe rebaixada nos estaduais que estão acontecendo pelo Brasil. A equipe do Horizonte, ao perder por 4-1 para o Floresta, não tem mais chances de continuar na primeira divisão do Cearense, passando para a segunda em 2021. A 7ª rodada, que tem início neste sábado, será decisiva para definir o próximo rebaixado. Barbalha e Guarani de Sobral são os líderes na tabela de classificação, com 14 pontos cada um. 7 horas 58 minutos no Rio, final de Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos na segunda-feira, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.